É o 2 da ordem. 2 da ordem, recurso ordinário número 157, dígito 89, 157, dígito 89, relator desembargador Antônio Catão. Recorrente é o Ailton Alves dos Santos e recorrida Prosegur Brasil S.A. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal, e também tem inscrição de sustentação oral pela recorrida, o advogado Delmiro Borges Cabral. Ambos estão presentes, é o 2 da ordem.
Doutor Antônio, antecipa a proposta de voto?
Sim. Por unanimidade. Conhecer e negar provimento ao recurso. Desculpem aí a unanimidade, que ainda não é unanimidade.
É, doutor Vitor,
Vou sustentar essa.
palavra?
Sim.
A palavra.
Renovo os cumprimentos, Excelência, e passo a tentar ser o mais breve possível. Excelência, essa matéria já é bem conhecida deste tribunal, na verdade, das duas turmas, inclusive com votos do doutor Pedro Inácio, doutor Antônio Catão, no mesmo sentido, que é exatamente. Com relação à jornada dos vigilantes de transporte de valores, a qual a jornada não é computada, ou seja, não é registrada em procedimentos de segurança na entrada e na saída, e é registrada de forma incorreta, e daqui a pouco eu digo porque eu digo e, é informada de forma incorreta nos intervalos em viagem. Excelências, por que eu fiz questão de distinguir isso? Em sede de audiência de instrução, o juízo de piso indeferiu a oitiva do reclamado quando o advogado, vês que não pode fazer uso da palavra para com seu próprio cliente, mas tentou buscar a realidade fática através do depoimento do reclamado, do preposto. E isso porque a própria defesa, Excelência, ela confirma os procedimentos, o doutor Catão, o doutor Pedro, o doutor Marcelo, o doutor Abano, eles confirmam os procedimentos de segurança, que são exatamente a formação de fila, a entrada no P1, P2, P3, o vestiário, o armamento na armaria e o registro da sua jornada. Isso tudo é confirmado. E em face disso, inclusive outros processos, nós já nos debatemos com várias instruções e uma vasta prova, isso não é contabilizado. O que é que acontece? Quando o reclamante foi indagado sobre o que estava errado no cartão de ponto, o reclamante disse que errado estava o intervalo que eles não gozavam de 1 hora ou 2 quando viajavam e aparecia 1 hora ou 2 no controle de ponto. E o juiz, então, silenciou com relação à parte da ausência de registro dos procedimentos de segurança, que aqui nós batemos e provamos em outros processos, inclusive até juntamos nesses autos, apenas vou confirmar, mas é comum juntarmos nos autos as provas emprestadas, as decisões de outros tribunais, de outros processos com relação a isso. Mas a própria prova dos autos já demonstra que não havia concessão dos intervalos intrajornadas. E aqui, Excelência, trilhou o reclamante exatamente em busca da verdade real, confirmando que enquanto laborava na cidade de Maceió, mesmo tinha a concessão do intervalo. Mas em viagens, o intervalo era tirado dentro do veículo, era tirado dentro do local de trabalho do reclamante, sem poder usufruir daquela condição de ausência de qualquer atribuição, que no caso, dentro do carro forte, o mesmo tem a obrigação da vigilância. Esses são os argumentos, foram os argumentos lançados para pedir o deferimento do intervalo intrajornada num período de 3 vezes por semana, quando em viagem. E o juízo entendeu que não cabia esse deferimento, entendeu que não era razoável. Entretanto, a prova testemunhal trazida aos autos, excelência, caminha exatamente para o que foi pedido. Vejam, vossas excelências, que a testemunha do reclamante diz que, abre aspas, folha 170, que o depoente já trabalhou com o reclamante em viagens para o interior, que quando o depoente viajava para o interior, não tinha intervalo para refeição, que o depoente fazia refeição dentro do carro forte, que se o vigilante não levasse a refeição, poderia parar o carro forte em um estabelecimento apenas para comprar a comida e retornar para o carro forte, que a reclamada não mandava a guarnição parar próximo a locais como delegacia, quartel, praças, para gozar o intervalo da jornada, que o depoente, quando chegava na base, era obrigado a registrar uma hora de intervalo no ponto, que isso acontecia com todos os vigilantes e guarnição, que já presenciou o reclamante comendo dentro do carro forte muitas vezes. Isso fora exatamente o depoimento da testemunha. Não mais do que isso, excelência, também trouxemos aos autos que as folhas 317, que tem a ver com a confissão da reclamada, que ela diz, e eu peço Vênia para destacar, que diz: o reclamante não deixou de usufruir o intervalo trajanado de uma hora e absolutamente todas as vezes que deixou de usufruí-lo, respectivamente, foi remunerado, o que a gente não verifica nos cartões de ponto. Somado a isso, excelência, também nós juntamos decisões desse tribunal exatamente contra a mesma matéria, onde o juiz aqui, a última, foi o doutor João Leite, onde ele pontua exatamente isso, que as provas orais produzidas nos autos nesse tipo de atividade, de forma convincente, a alegação de que os vigilantes eram submetidos a procedimentos de segurança no ambiente de trabalho, antes do início e após, sem o devido registro no controle, e que o tempo gasto para tais procedimentos extrapolava os minutos que antecediam a jornada de trabalho, fazendo referência exatamente ao controle de jornada que não era registrado esse período de procedimento de segurança. Outro fato, excelência, também do conhecimento de vossas excelências, é a questão do dano moral em ambiente de trabalho. Ficou devidamente demonstrado, excelência, que o ambiente de trabalho, e aqui nós colocamos várias sentenças do tribunal com relação à mesma matéria, que no ambiente de trabalho não era salutar, não era salubre, vez que os próprios trabalhadores faziam não só as refeições dentro do ambiente de trabalho, no caso, o carro forte, uma higiene pessoal, e muitas vezes tinham que fazer as suas necessidades fisiológicas. E o reclamante aqui pediu dano moral, pediu a reforma da sentença e provou as folhas 170 com o depoimento do interrogatório da testemunha do reclamante, que disse que fazia as refeições dentro do carro, que quando viajava a guarnição não poderia parar para fazer necessidades fisiológicas, que elas eram feitas em garrafas PET ou malotes de plástico, que isso acontecia com qualquer vigilante que viajasse para o interior, que já presenciou reclamante comendo dentro do carro forte muitas vezes, que já presenciou reclamante fazendo necessidades fisiológicas dentro do carro. Mais abaixo, excelência, nós destacamos as folhas 735 e o interrogatório da testemunha da reclamada, excelência, quando ele diz que o depoente já viu vigilante fazendo necessidade fisiológica no interior do carro forte, que também, porque a estrada é muito sinistra, o vigilante pode optar por fazer dentro do carro forte, que o depoente não viu o reclamante comendo no carro forte e andando, mas já presenciou outros funcionários, o que vai de encontro exatamente ao relato do reclamante na exordial e a vasta documentação em outros processos, inclusive a córdons desta turma e da outra turma, no mesmo sentido. Então, como matéria, e eu já disse anteriormente, uma matéria já bem exaustiva, bem destacada aqui, bem combatida em várias sustentações, pedimos então a reforma da sentença, o deferimento do intervalo, quando em viagem, de uma hora, em face da não disponibilidade de local apropriado e condição de descanso para o reclamante em uma hora, bem como, excelência, nos danos morais referente às condições de trabalho. Com relação aos procedimentos iniciais e posteriores ao registro, excelência, não obstante o entendimento de piso, nós entendemos que o ônus caberia à empresa, vez que confessa com relação a esse período, provar que o período era inferior ao alegado mais ordinal. Essas são as nossas razões e eu já, desde já agradeço. Obrigado.
Tem sustentação
da parte... Tem, doutor Catão. Doutor Delmiro Borges Cabral, correto o nome?
Isso, Delmiro Borges Cabral.
Uma palavra, doutor?
Primeiramente, gostaria de dar bom dia a todos os presentes, aos demais colegas advogados também, ao membro do Ministério Público. No caso em tela, na verdade, a gente verifica que com relação à questão do intervalo, houve uma confissão do próprio reclamante, que ele gozava do intervalo de forma correta, a não ser quando estava em viagem. E da documentação que foi juntada, e como bem decidido pelo magistrado de piso, nas ocasiões em que o intervalo não era gozado de forma correta, eles foram pagos no próprio recibo de pagamento de salário, nos próprios contra-cheques do obreiro, né? E não há que se falar mais em pagamento de intervalo intra-jornada. E com relação à interjornada também, não ficou comprovado que havia de respeito ao horário, né, de um dia para o outro, razão pela qual nada de se modificar nesse sentido. Com relação aos procedimentos, a gente também tem assim, vasta prova no sentido de que o tempo despendido entre a entrada e a P1, P2 e P3, como a gente chama, e a armação e onde ele pega a munição, não é todo esse tempo alegado, né? Então, o ponto é batido de forma correta e os horários, quando são ultrapassados, eles são devidamente pagos, como pode-se ver, um adicional ou de 60% ou de 100%. E também não há que se falar em dano moral. Inclusive, há depoimento no sentido de que o reclamante ele poderia ficar no carro no horário de intervalo, mas ele não era obrigado a ficar no carro. Ele poderia, né? Era uma opção dele ficar no carro ou não. Então... E com relação às necessidades fisiológicas, também não ficou comprovada as alegações, o que não acontecia e requer que seja mantida a sentença de primeiro grau.
Desembargador Catão?
Os temas foram muito bem abordados por ambos os colegas da sustentação e eu passo a me vincular aqui à explanação da minha posição de voto. Presentes os pressupostos da admissibilidade recursal, eu conheço do apelo, das respectivas contrariedades e, no mérito, passo a analisar o primeiro tema, da nulidade processual, relativo ao chamado indeferimento de perguntas formuladas ao preposto. É o primeiro ponto do recurso. Insurge-se o obreiro com a atitude tomada pelo juiz atual em deferir as perguntas formuladas em audiência ao preposto, argumentando, em síntese, que os esclarecimentos acerca do isso. Chamo atenção para isso, cheguei a colocar entre aspas, que os esclarecimentos acerca dos procedimentos de segurança de entrada e saída da empresa, que eram essenciais ao deslinde da demanda. afirma que fez o registro do protesto em um momento oportuno, ao tempo que defende a nulidade processual por CC de defesa, pedindo a reabertura da instrução para oportunizar essa produção de prova oral em relação a essas perguntas indeferidas. Entendi inicialmente que, por uma breve análise dos autos, mas em relação à própria instrução processual realizada, para se constatar que não ocorreu o alegado CC de defesa, o juiz de primeiro grau colheu o testemunho do autor, do preposto, da testemunha levada pelo obreiro, tudo com o fito de formar o seu convencimento, garantindo às partes a ampla defesa e o contraditório. Apenas algumas perguntas relacionadas com essa temática, que, segundo a empresa, faz parte da, o próprio reclamante faz parte da segurança do sistema, essas perguntas foram indeferidas pelo julgador, de certo, porque foram tidas como irrelevantes ao deslinde da causa, com base na análise do contexto probatório. A propósito, o julgador agiu em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, chamado Novo Código de Processo Civil, já não é mais novo, não sei por que colocam agora o N na frente de novo, porque não tem nada novo mais, o tempo está passando. Os quais conferem ao julgador a liberdade para determinar as provas necessárias ao deslinde da causa, podendo indeferir diligências e apreciar livremente os elementos escolhidos. E vejam que, na análise meritória, eu vou fazer essa citação, o juiz efetivamente não havia por que fazer perguntas em relação ao preposto sobre essa questão dessas atividades, de segurança prévia para ingressar no estabelecimento. Eu abro aqui um parênteses para chamar a atenção, não está no voto, mas só há de argumentando de que, em certas atividades, a própria natureza da atividade exige procedimentos extraordinários que eu entendo que nem devam mesmo, nem em processo judicial trabalhista, nem devam mesmo ser ali inseridos, porque dizem respeito à segurança própria da atividade empresarial. É o caso dessas empresas de transporte de valores. Saiu do ar um pouco aí o vídeo.
Está sendo visto agora.
Deixa eu ouvir.
Está sendo visto e ouvido.
Houve uma interrupção momentânea, mas já foi corrigida pelo próprio sistema. Pois bem,
okay.
Ao meu ver, ainda há de argumentando. Em certas atividades, é preciso se analisar essas questões, levando em conta essa natureza da atividade para efeito da segurança geral, inclusive de nós mesmos, da população em geral. Quantas vezes aqui nós tomamos conhecimento por notícias de telejornais, né, de que empresas ou fatos gravíssimos, que muitas das vezes chegam a causar o assassinato e a morte de pessoas inocentes, dizem respeito e estão ligados exatamente quando a empresa releva essas atitudes de segurança da entrada das pessoas no estabelecimento, inclusive dos seus trabalhadores, dos seus vigilantes. Né? Tem sido comum noticiário dando conta da tomada de carros fortes, por exemplo, por falta de questões de segurança. Então, me parece que essas atitudes da empresa no início da atividade, do ingresso do vigilante, em relação ao acesso deste ao arquivo balístico da empresa, as armas, etc., etc., aos próprios valores, que tem que passar necessariamente por um processo muito rígido dessa de segurança. Pois bem, mas independentemente disso, que por si só, não retiraria dos empregados o direito a esse tempo, mas no caso concreto, lá na frente, na questão meritória, porque a gente está aqui na análise apenas da nulidade processual, nós vamos verificar que, nesse caso concreto, o juiz parecia vaticinar o interrogatório do reclamante. Não sei se, numa conversa informal em plena da audiência, ele tomou algum conhecimento e indeferiu. Mas acho que essas temáticas relacionadas com o procedimento de segurança realmente não devem fazer parte, na exceção de um processo que está publicizado, salvo se nós tivéssemos aí, talvez, a temática do sigilo judicial, e aos meus olhos também não tem segurança nenhuma, que eu sempre ouvi dizer, desde quando eu era estudante, os processos mais conhecidos por pouco são aqueles que correm segredo de justiça. E está aí a mídia atual para justificar essa assertiva que eu aprendi ainda na época de faculdade, há mais de 40 anos atrás. Processos que correm segredo de justiça são objetos de teatralização da mídia, como ninguém sabe, como a imprensa chega ao conhecimento. Mas é uma realidade. Por isso, ainda assim, eu temo bastante que nós pudéssemos aqui, nesse caso concreto, autorizar que o preposto fosse interrogado sobre questões de segurança básica dessa empresa, que trata com transporte de valores. Então, a propósito de tudo isso, entendi, continuo aqui o meu voto, que o julgador agiu dentro da legislação processual e, por esta razão, não há, nesse caso, qualquer nulidade a ser declarada. E o recurso fica, pois, desprovido nesta quadra. Vem a segunda temática agora, puramente meritória, que diz respeito ao tema das horas extras. Eu juntei tudo. Do intervalo intrajornada e interjornada, das dobras dos domingos e feriados. Em uma vasta narrativa, busca o autor a condenação da ré no pagamento de diferença dessas horas extras. Alega a tese de que o tempo despendido no procedimento de segurança não era registrado no cartão e levando em média, aduz que esse tempo levava em média 40, 50 minutos. Afirma também que o autor laborava regularmente em sobrejornadas, as quais não eram pagas corretamente. Indica que o intervalo de intrajornada e interjornada assegurados por lei também não eram observados. E faz ainda a arguição de que a prova oral produzida confirma que nos dias de viagem, a refeição e o descanso ocorriam dentro do próprio carro forte, situação confirmada pela sua testemunha. E ainda culmina em afirmar, nesse recurso, que, como os cartões de ponto não refletem a real jornada, pugna pelo reconhecimento da ausência de concessão desses intervalos e a consequente condenação da reclamada em todos esses títulos. Entendi sem razão, inicialmente, porque cabe registrar que a tese defendida pelo obreiro na inicial... Tem um cãozinho latindo, eu estou ouvindo muito. Estão me ouvindo bem? Estou sendo ouvido?
Sim, excelência.
Um barulho como se fosse um cãozinho. Eu adoro animais de estimação, mas às vezes aqui atrapalha. Inicialmente, cabe nos registrar que a tese defendida é de extrapolação da jornada sem a devida contraprestação. Lá na inicial, está afirmado essa temática do procedimento de segurança e que o referido tempo não era computado. Em face disso, pediu essa diferença dessas horas extras, em face desse labor não registrado no cartão. Ocorre, porém, que, ao ser ouvido em juízo, o reclamante, contrariando toda a narrativa da peça inicial, admitiu que, abro aspas, que a reclamada possuía cartão de ponto através da digital, que o depoente não registrava corretamente o horário do ponto. E aí o juiz deve ter lhe perguntado, eu estou muito ansioso, digo eu agora, para que chegue o mais rápido possível essa nova ferramenta, essa nova tecnologia que se anuncia, o CNJ já anunciou, que é a gravação por áudio somente dos depoimentos das partes envolvidas na instrução processual, porque a gente tira essas dúvidas. Que dá a entender aqui que o juiz que dirigiu essa instrução, ao ouvir do reclamante a afirmação de que ele não registrava corretamente o horário de ponto, deve ter lhe perguntado. Então, o que é que está errado nos cartões de ponto? Porque a resposta aqui consignada ficou assim, que a informação errada nos cartões de ponto era o horário de intervalo nos dias de ato, já que o depoente somente tinha 20 minutos de intervalo e era obrigado a registrar uma hora. E concluiu em seu depoimento. Aqui vem a parte mais importante para garantir a minha posição em relação à temática que antecedeu, ou seja, a nulidade processual, e também em relação a relativizar essa alegação de jornada extraordinária com base nos procedimentos falando. Porque diz o reclamante na sua última assinalação do seu depoimento pessoal, que essa era a única informação errada nos cartões de ponto. Ora, se a única informação errada nos cartões de ponto dizia respeito a esses 20 minutos de intervalo decorrente nos dias de viagem, naturalmente, e relativizada fica a indicação de inicial, da inicial de que trabalhava, que deveria até 50 minutos, quase uma hora, em procedimentos preliminares de segurança ou em outras circunstâncias. Ou seja, ao meu ver, o reclamante admite que os horários que estão nos cartões de ponto foram registrados corretamente, excetuados tão somente os dias em que viajava, no qual, segundo ele, agora na sua profissão, diz, anotava corretamente. Não anotava corretamente de intervalos. Ou seja, tão somente nos dias das viagens. Renovo, pois, a minha análise de que deva cair por terra a tese de imprestabilidade dos concursos ante a confissão do autor acima transcrito. Diante desse quadro, como o autor não demonstrou de forma específica nenhuma irregularidade no pagamento ou na compensação dessas horas, entendo que mantida deve ser a sentença de primeira instância. Notem que a testemunha obreira ao afirmar em seu depoimento, eu não transcrevi o depoimento todo, mas apenas o trecho que me interessava essa temática, e abri aspas para colocá-la em aspas, essa assertiva. Isso porque, testemunha obreira, ao afirmar que, quando viajava para o interior, é que não tinha intervalo para refeição. Entendo que essa assertiva contraria até mesmo essa assertiva, testificação, como o próprio nome diz, é da testemunha obreira. Entendo, pois, que ela se contradiz até mesmo com o depoimento do autor quando admitiu que, nas viagens, o intervalo de almoço sempre era de apenas 20 minutos. Diante da inconsistência dessas informações prestadas, e, de certo modo, um nível de contradição entre o que diz o autor e a sua testemunha, o juízo entendeu, pois, de asseverar maior credibilidade às declarações da testemunha patronal, a qual confirmou a existência desse intervalo mínimo para refeições, observando a legislação. Quanto ao intervalo inter, acho que eu não estou errando, não, ainda estou lembrando das primeiras aulas de direito de trabalho. Quanto ao intervalo inter jornadas, de 11 horas, os cartões de ponto, reputados válidos, atestam esse cumprimento, o que fez com que o julgado de base indeferisse o pleito e com integral razão ao meu voto. Trilhando esse mesmo entendimento da sentença, penso, nesse caso concreto, não há como deferir dobras de domingos, tendo em vista que a escala narrada pelo obreiro de 6x1, já conter a folga semanal. E quanto aos feriados, confrontando-se as fichas financeiras e os respectivos controles de ponto, chegaremos à idêntica conclusão do julgado de que houve, sim, pagamento do adicional, dos adicionais específicos atendentes ao obreiro, até sob a rubrica V255. Nesse contexto, não nos resta outro caminho, senão manter integralmente a sentença que indeferiu as verbas em comento. Tema também muito importante, eu vejo de muita importância nessa atividade muito digna e da qual eu respeito demais, que é dos vigilantes que trabalham nas empresas de vigilância de transporte de valores, o tema do Jânio Moraes. Inicialmente, o obreiro se faz resignar com a sentença que indeferiu a indenização, argumentando para tanto que restou comprovado, segundo o recurso, obreiro, estou comprovado que sempre tinha, que na hora do seu almoço, tinha que ficar dentro do carro, carro forte, para fazer sua refeição, junto com os malotes, coletes, armas, além dos demais colegas, não havendo qualquer comodidade para se fazer um lanche. Ainda mais, as condições de higiene do veículo eram péssimas, em face da guarnição toda integrada num só local, pois eles integram a guarnição toda junta, quer dizer isso. Pois tinha que urinar dentro do malote ou em uma garrafa PET, quando em missão. E ainda era um risco à segurança de qualquer procedimento fora do veículo. Registra ainda que a empresa recorrida não observava a regra mínima, devendo ser condenada a arcar com pagamento de indenização justa quanto aos fatos provados no curso dessa instrução. Aprioristicamente, eu devo assimilar que nessa atividade de grande, imensa importância, de grande valor, de grande dignidade, que é o trabalho de vigilante, inclusive que está dentro da própria natureza da atividade, arriscar a sua própria vida em prol do patrimônio de terceiros, de pessoas. Eu faço aqui até uma consideração paralela de que os considero verdadeiros heróis, assim como se a sociedade inteira, do mundo inteiro, considerou heróis os que trabalharam enfrentando diretamente no sistema de saúde essa questão dramática que foi o Covid. Do mesmo modo, esses personagens aqui nessa empresa, sei que se submetem, sim, a situações que efetivamente são totalmente diferentes do trabalhador comum, do trabalhador normal. Entendo eu, na minha concepção, que certas atividades, além daqueles benefícios que já faz parte e integra a carreira, como adicionar de periculosidade, por exemplo, eu entendo que o legislador, de há muito tempo, já está muito atrasado, já deveria inserir, ou então as normas coletivas já deveriam lutar e inserir essa atividade também com um adicional de atividade penosa. Porque não há maior penosidade do que você sair de casa, se despedir da família, sem saber que volta. Ora, isso acontece com todos nós, mas o grau de possibilidade é muito mais remoto em relação a nós, pessoas comuns, do que um trabalhador que atua nessa atividade. Pare e passo com os policiais militares, com quem trabalha com segurança em geral. Estou fazendo essa argumentação para dizer da minha grande admiração e respeito a essas atividades. Mas, como juiz, sou refém da prova dos autos. E no tema dos danos morais, passo a fazer, não vou ler tudo, porque eu trago aqui matéria doutrinária, não iria cansar, Vossa Excelência, se meu voto for vencedor, naturalmente publicarei na íntegra. Né? Mas fiz questão, acerca do tema, de entender que, como a prova ficou dividida, o juiz, como fez, decidiu consoante aquele que detinha o ônus de provar, e não provou, que, no caso, foi o demandante. Como bem registrado pelo juízo de origem na sentença, e esse trecho da sentença eu estou tomando como fundamento dessa minha decisão, o depoimento, abro aspas para transcrever, é um trecho menor, já é conhecido dos advogados e dos meus pares, mas eu faço questão de fazer leitura. O depoimento da testemunha ouvida a pedido do reclamante não se coaduna com a alegação da inicial e do depoimento do autor em audiência. Embora a contradição diga respeito ao intervalo entre a jornada, ela contamina as demais informações prestadas pela testemunha na medida em que a reclamada produziu prova testemunhal que, sem contradição alguma, confirmou que as necessidades fisiológicas eram feitas nos estabelecimentos dos clientes. Não bastasse isso, e atribuindo maior veracidade ao seu depoimento, a testemunha da reclamada reconheceu que poderia acontecer do vigilante fazer uma necessidade fisiológica no interior do veículo, não como regra, mas quando estava muito apertado ou não queria esperar a chegada em um local, ou não podia esperar a chegada em um local adequado. Situação essa que foge ao controle da reclamada, não podendo ser conferida por qualquer responsabilidade do empregador. A questão relatada pela testemunha de respeito à educação e à higiene do próprio empregado e da sua segurança do trabalho. Considero, pois, diz a sentença, que a reclamada não obrigava ao reclamante a se alimentar e a realizar suas necessidades fisiológicas dentro do carro, na forma narrada na inicial. E, pois, assim, indefiro o pedido de indenização por danos morais. É o trecho da sentença. Quero relembrar aqui também, com todo respeito às iniciais propostas aqui nessa corte, mas que A alegação inicial de que o reclamante urinava nos malotes, dentro do carro forte, me parece ser inconcebível. Quando, no máximo, nós, pessoas comuns que viajamos a longa distância, e que muitas das vezes até fazemos uso de uma necessidade fisiológica dentro de uma garrafa PET, é improvável que tenha que ser feita essa necessidade fisiológica até em cima dos malotes ou no próprio carro forte. É possível que ocorra numa emergência, sim, mas a precaução induz a que as pessoas levem algum recipiente que possa fazer. E o tema relacionado na inicial, indicado na inicial, de que o reclamante era obrigado a fazer sua refeição, muitas das vezes, nessa aglomeração do carro forte, me parece por demais extravagante, considerando o volume de pessoas que se aglomeram em restaurantes, nos próprios restaurantes. Não me faz nascer a ideia de que, por esse critério, coubesse ou caiba uma indenização por dano moral. Por tudo isso, entendi de acompanhar a sentença de instância. O tema dos honorários de sucumbência, nós também estamos indiferindo, porque, em sendo mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos roubados, não há se cogitar em condenação da empresa a pagamento de honorário nenhum em favor do patrono do autor, consequência da teoria da sucumbência. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso. É como exponho o meu voto.
Desembargador Pedro Nácio. Doutora Wanda Lixosa.
Acompanho.
Unânime.